Ok, gente, vamos lá. Eu tenho um exercício aqui terrível, né? Que é falar com vocês sem olhar para vocês. Se vocês acham que é ruim não falar, imagine para mim. Mas vamos lá. Hoje, qual é a proposta de hoje? No nosso primeiro encontro, eu tentei dar para vocês um pouco da referência de como vão ser os nossos estudos, né? Até para que todos pudessem ver o quadro geral, a referência geral, e aí a gente, depois dessa apresentação geral, a gente poder apresentar o grupo Marcos, apresentar em detalhes como vai ser a sistemática, tá certo? Então vamos lá, eu vou falar rapidamente do grupo Marcos, tá certo? Para que vocês entendam um pouco, e se tiver dúvida, por favor, podem interromper. Qual é o objetivo do curso? Qual é o objetivo do Grupo Marcos, né? Como é que o Grupo Marcos funciona? O Grupo Marcos hoje ele tem 12 pessoas que colaboram mais ativamente. Sou eu e mais 11, tá certo? Eventualmente outras pessoas colaboram. Qual é o objetivo do Grupo Marcos? Principal objetivo, embora não seja um exclusivo, é dar um suporte, é tentar ajudar a nova geração. Tá certo? Então, o nome do nosso curso, e às vezes as pessoas se assustam, porque eu sei que boa parte de vocês já não estão na primeira juventude, é o seguinte: Educação Espírita, um convite à juventude. Mas depois de entendido o título para quem não está na fase da juventude significa um compromisso que a gente solicita, né? Adere quem quer, que é ajudar que o nosso material chegue na juventude, certo? Então a ideia é essa. A ideia é que cada um de vocês que sinta afinidade com o conteúdo, com os amigos espirituais do Grupo Marcos, com o que a gente vincula, vocês nos ajudem a divulgar isso para que ou vocês diretamente ou vocês divulguem para alguém que isso vai chegar uma hora no ouvido dos jovens, tá certo? O trabalho funciona assim, tem os seus motivos espirituais para isso. Talvez em outro momento a gente possa aprofundar se alguém se interessar. Então, o nosso objetivo central é colaborar com a nova geração, tá certo? Que nós compreendemos, que nós acreditamos que pelo menos a primeira leva da nova geração já está reencarnada. Num outro momento a gente pode fundamentar isso, mas assim, é um tema que eu me ocupo há mais de 20 anos, há cerca de 30 anos, e assim, já verifiquei com todos os médiuns, mediúnicas e espíritos que se possa imaginar sobre o reencarne da nova geração, até porque, além da nossa equipe espiritual, da equipe que nos orienta, é um tema que é central para as nossas atividades. Por uma série de motivos, até onde nós sabemos, a nova geração, ela não vai. Né, pelo menos os espíritos são muito enfáticos com isso, ela não vai se integrar de forma institucional no movimento espírita. Ela não vai se reunir num grupo específico. O trabalho é outro, tem outras características, mas falando muito, muito genericamente, a nova geração vai estar espalhada, tá certo? É um fermento que vai produzir bons frutos no organismo social como um todo. Então, por isso, o trabalho tem que ser pulverizado, tá certo? A idade da nova geração, quer dizer, tá sendo perguntado aqui. Não tem nada fechado. O que a gente pode dizer? A gente tem que ter todo um cuidado com isso, tá certo, gente? Porque não é assim. Ah, dia tal, ano tal. Não, a gente pode dizer que esses espíritos começaram a reencarnar a partir do século XXI. Tá certo? De uma maneira bem geral, alguns antes, alguns estão reencarnando agora, alguns estão chupando o dedo lá no seu becinho, relaxando, ou fazendo seus planos espirituais, outros já estão aí com seus 10, 12, 14 anos. A gente tem que entender que a dinâmica da nova geração não é o que a maioria de nós espera. A gente vai tratar isso em algum outro momento, porque eu preciso, teria que dar todo um contexto para vocês para isso fazer sentido, né, ter um sentido mais profundo. Eu só estou tocando nisso para vocês entenderem como é que a gente se orienta. A nova geração são espíritos que já estão reencarnados, a primeira leva, tá certo? E a gente quer colaborar com eles. E vocês estão convidados a colaborar com eles. Como que faz isso? Divulga o trabalho que está sendo feito, né? O que você concordar, o que você achar importante, divulga esse trabalho. Ah, mas eu não conheço nenhum jovem. Não precisa ser jovem, divulga para um amigo. Vai que o filho, o neto dele é um desses espíritos e aí está mais ou menos acessível. Tá certo? Por uma série de características estratégicas, a nova geração não vai estar num núcleo só. E não vai estar em centro espírita no geral. Tá certo? Até porque hoje, isso eu posso falar, é dado de censo do IBGE, a grande maioria dos jovens não frequenta, a grande maioria dos jovens que se afirmam espíritas, não é o simpatizante, é o que se afirma espírita, não frequenta centro espírita. É uma outra questão que a gente aborda em outro momento, mas assim, eu fiz uma pesquisa na faculdade sobre isso, mas quem quiser fazer é muito fácil. Pega os dados do IBGE, pega a faixa etária que você quer estudar, que você defina como juventude, e aí você vê o número de pessoas que se, né, da faixa etária de juventude que se declara como espírita e vê o número de jovens que tem no centro espírita. O número de jovens espíritas é dezenas de vezes maior do que o número de jovens que estão no centro espírita. Então é algo que merece uma reflexão, é muito curioso isso. A gente não vou entrar aqui nessa questão. Quem quiser uma reflexão leve sobre isso, mas muito verdadeira, está nos livros Se a Mediunidade Falasse, né? Publicação do Grupo Marcos, está gratuito lá no nosso site do Grupo Marcos e tem ao preço mínimo de venda na Amazon. Tá certo? Então, assim, enfim, né? É a nossa meta. A ideia é que vocês participem como queiram, mas esse curso também é um convite para que vocês se integrem no Grupo Marcos. Dessas pessoas que eu falei, das 12 pessoas que eu falei aqui que integram o Grupo Marcos, a maioria são pessoas que se integraram a partir dos cursos anteriores, né? A gente tinha cursos bem restritos. Esse é o curso ao vivo, né, que tem mais participantes. Então, assim, a gente está no segundo passo de expansão. Tá certo? Então vocês também estão sendo convidados a se integrar. Como é que você pode acelerar isso? Conhecendo o material do Grupo Marcos. Tá certo? O Eri acabou de aparecer, o Eri é um dos integrantes do Grupo Marcos, né? Tá entre esses que eu falei, né? Um grande amigo e todo mundo conhece lá do Luz Espírita e do PEAD, que é um trabalho conjunto Luz Espírita Grupo Marcos. Então o que acontece? Nós damos também essa opção. O que é que eu faço para me integrar no Grupo Marcos? Conheça primeiro, tá certo? A gente tem a série Se a Mediunidade Falasse. Quem quiser de fato conhecer o Grupo Marcos tem que ouvir a série de podcasts sobre a Grande Espera, sobre Eurípides Bassanufo, que é o nosso dirigente espiritual. Então é importante você ouvir com calma, você avaliar, você ver, sentir se tem ou não afinidade. É uma decisão primeiro sua. Então, conhecendo o nosso trabalho, conhecendo tudo, se você se sentir afim, você naturalmente vai começar a participar de outras coisas e vai começar a colaborar da forma que você acha melhor. Trabalho não falta, né? Pode perguntar para qualquer um que participa. Bem, assim que funciona, então falei do Grupo Marcos rapidamente, tem o nosso site, visita, vê como é que a gente conhece tudo. Nós tivemos um problema técnico nos cursos que estão no site do Grupo Marcos. O da PEAD está funcionando normal, a gente está reestruturando e já a gente vai republicar os cursos. A gente republicou hoje 5 estudos, 5 primeiras aulas do módulo Anjo da Guarda. Tá certo? Porque esse curso Educação Espírita, um convite à juventude, ele tem 5 módulos, né? Tem o Cristo, tem o Anjo da Guarda, tem o Magnetismo, tem o Doutrina Secreta e tem o Reencarnação. tá certo? Então a gente está republicando hoje, você já pode ir lá no Grupo Marcos, vão ter acesso a 5 das 10 aulas do Anjo Guardião. Já a gente está publicando o resto. Então são formas de se integrar e de conhecer, tá certo? E de colaborar, né? A partir do momento que você conheça. Nos interessa criar laços de afinidade espiritual, né? Então não interessa multidão, não interessa qualquer um de qualquer jeito. A gente não faz sentido, né, gente? A gente tem que estar em grupos que a gente tem afinidade e sente o chamado para determinadas tarefas. Senão a pessoa fica à vontade, assiste uma aula ou outra, dá uma olhada aqui e acolá, isso é normal. Isso não aumenta nem diminui ninguém. É simplesmente a questão da afinidade, tá certo? Ok, cada módulo, só para vocês entenderem como funciona. A gente, assim, eu não sei se o termo vai soar bem para todo mundo, mas a gente pode dizer, me surgiu essa definição agora, nós somos muito tradicionalistas. Em que sentido? Nosso modelo é muito elementar. Nosso modelo é o de Kardec. Tá certo? Então, assim, eu já perdi a esperança ou a expectativa de, nessa encarnação, trabalhar qualquer coisa nova. Tá certo? Sim, Aníbal, cursos são idênticos, né? Assim, são parecidos. É porque a PEAD tem outros recursos, mas o conteúdo é idêntico. O conteúdo, sim, a apresentação difere, tá certo, Aníbal? Mas o conteúdo é o mesmo. São as mesmas pessoas que fazem. Então, assim, o Grupo Marcos, eu já perdi a expectativa de pesquisar quase qualquer coisa nova. Não dá. Porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, a gente está perdendo as coisas básicas. Então, assim, hoje a nossa atividade, ela se centra principalmente em compreender o básico de Allan Kardec e buscar o modelo básico de Allan Kardec. Por que é que eu lembrei disso agora? Porque eu vou falar dos coordenadores de cada curso. Allan Kardec, para ele, todo centro espírita deveria ter na sua ata o nome do anjo da guarda do centro espírita, do dirigente espiritual dos trabalhos. Né? Está lá no Livro dos Médiuns, diz, olha, associação, centro espírita, sociedade espírita fulano de tal, que tem como mentor espiritual, como anjo da guarda fulano de tal. Então, para a gente isso é importante. Então, por isso que cada um dos nossos módulos, ele tem um coordenador espiritual, ele tem um responsável espiritual que no fundo é quem manda, é quem decide, é quem dá a tônica do trabalho, né? Quem indica e quem aponta. Então, do módulo Cristo, o nosso coordenador espiritual é o Caibar Schutel. É um espírito que na Terra trabalhou muito com esse tema. Eu acredito que tenha sido o espírita que mais estudou, que mais coisas interessantes falou sobre o Cristo. E que foi um discípulo de primeira hora do Cristo, né? Quem quiser conhecer a história está lá no livro Grande Espera, do Eurípides, que a gente tem acho que cerca de 10 programas comentando, tá certo? O Caibá foi o Josafá, foi um essênio que atuou lá diretamente junto com o Bezerra de Menezes e com o Eurípides, tá certo? Então a gente faz questão de mostrar isso porque essa é uma tradição de Kardec. É Kardec que inventou isso, digamos assim. É Kardec que coloca os espíritos no lugar que eles devem, de liderança, os espíritos superiores. Cabe a nós avaliar, entender, né? Fazer uma depuração do que é anímico, mas tem que estar muito claro, né? Assim, quem é que dirige isso daqui? Tá certo? Então, a nossa direção máxima é do Eurípides, e cada módulo tem um espírito que dirige, né? Que vai ter comunicações para, né? Que a gente vai compartilhar com vocês. Quem está acostumado com o material sabe que sempre tem comunicação mediúnica, porque esse era o modelo de Kardec. Tá certo? Esse era o modelo de Kardec. Então, assim, esse diálogo com os espíritos é algo que a gente defende, pratica e, sinceramente, é muito esquisito a gente ver espiritismo sem conversar com os espíritos. Ok, gente, então assim, vamos lá. Então, essa explicação geral, alguma dúvida sobre o que eu coloquei? Enquanto vocês pensam, eu vou pegar água em algum lugar. Tá aqui. Alguma dúvida? Não? Ok, Aníbal, alguma dúvida sobre isso? Ok, então vamos em frente. O nosso horário vocês já conhecem, né? A gente vai ter aí no máximo 1h30. Eu vou tentar sempre um pouco antes, porque eu sei que também tem a questão do tempo e etc, etc. O que é que eu vou propor para vocês hoje? Eu tive a impressão, né? E aí eu peço que vocês participem e comentem a aula no WhatsApp ou aqui, porque assim a gente não tem uma interação face a face, que seria o ideal para mim também. E eu não conheço bem vocês, então eu fico tentando ajustar as coisas. Mas eu tenho consciência que o conteúdo que eu apresentei, apesar de ser que está lá na codificação, eu não apresentei nada de novo, talvez tenha trazido muitas reflexões que precisam ser esclarecidas. Então, assim, hoje eu queria deixar para a gente trabalhar o conteúdo do estudo anterior. Tá certo? Tirar as dúvidas, aprofundar alguma coisa, responder questões. E no próximo domingo a gente vai mergulhar no texto que você já tem, tá certo? Que é o estudo 2. Porque eu sei que são textos que trazem muita informação, como eu digo, nova, né? Nova no sentido de que não são informações comuns. Então me ajudaria bastante se vocês tiverem dúvidas sobre o que a gente trabalhou no último encontro. Ou dúvida ou alguma solicitação para a gente tentar aprofundar algum aspecto, claro, que eu saiba falar. Se eu não souber, eu não tenho problema nenhum em falar que não sei e me comprometo a pesquisar na medida do possível. Vamos lá, gente. Questões. Estamos falando da mensagem de Paulo que a gente trouxe. Estamos falando do comentário de Kardec à questão 625. Quais são as dúvidas? Vamos lá. Vânia, seria interessante recebermos o material antes da aula, assim facilitaria o entendimento. Só uma sugestão. Ótimo, Vânia, é isso mesmo. Por isso, vocês já receberam o texto 2, tá certo? O texto 2, que é onde a gente vai trabalhar os prolegômenos, né, que é um nome bonito e chique para introdução. Ah, vocês já receberam, né? Acho que você recebeu também por e-mail. Então, esse texto vai ser o texto que a gente vai trabalhar. Que a gente vai trabalhar no próximo domingo. Concordo, Vânia, vamos fazer assim sempre. Miriam, só agora compreendo melhor os ensinamentos, ok. A Vitória colocou aí também o link para quem ainda não tem o material, queira ver. Ok. Aníbal, Jesus modelo e guias. Não entendi, é para comentar, você só está destacando. Tá, vamos lá. Por que é que Kardec usa a palavra modelo e guia? E isso é muito interessante, gente. Isso é muito interessante. Eu vou tentar resumir, mas é bem legal. Qual é a diferença do modelo e do guia? O modelo é para ser imitado. Tá certo? A gente tem uma cultura iluminista aí que nunca olhou com bons olhos o cristianismo e a coisa foi degringolando e hoje todo mundo quer ser original, né? Então todo mundo é original, mas é igual, é a coisa mais curiosa do mundo. Mas o que é que prega o evangelho? O evangelho prega a imitação, não a imitação barata, né? Aquela, ah, vou botar o corte de cabelo igual do cantor fulano de tal. Não é isso. É copiar no sentido verdadeiro e profundo do termo. Então, Jesus é modelo porque Jesus é a referência a ser imitada no bom sentido do termo. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo de imitação que é básico. Nós só aprendemos a falar porque nós imitamos. Então, o imitar não é um palavrão, não é uma falta de caráter, não é um vício, uma falha moral. O imitar é uma forma de aprender, tá certo? Quem já viu, nem que seja no YouTube, mas quem conviveu, aprendeu, sabe muito bem o que eu estou falando, como é que a criança aprende a falar? É imitando, né? Nós só conseguimos falar hoje porque a gente imitou. Esse é um grande ponto que mostra uma sabedoria extraordinária. O Aristóteles, né, que não teve a felicidade de conhecer o Cristo, né, na encarnação dele como Aristóteles, antes de Cristo, o que é que acontece? Já vai entender isso. Ele vai dizer que o ser humano é o animal que mais imita. Em grego, o conceito fica mais bonito, que chama mímese. Né? Então, a mímese, quer dizer, o que é a mímese? É você imitar, você seguir modelo. Mímese, né, tem, relaciona-se com modelo. Então, a imitação de um modelo. Então, no judaísmo e no cristianismo, também esse conceito é central. Quer dizer, tanto os gregos, quanto os judeus, quanto os cristãos primeiros, eles compreendiam algo que hoje é que está sendo recuperado nas ciências humanas. Hoje tem uma pesquisa, tem que me vigiar para entrar, mas tem uma pesquisa, até uma pessoa que o pessoal acha que vai ganhar o Nobel, que descobriu no cérebro áreas de aprendizado. E a área de aprendizado é a área da imitação. Tá certo? Assim, estou resumindo brutalmente, quem sabe um dia a gente fala sobre isso. É um tema que eu estou estudando bastante. Então, há inclusive uma base biológica disso. Mas sem compreender o funcionamento do cérebro, os antigos entendiam, tanto os gregos quanto os judeus quanto os primeiros cristãos, que o verdadeiro aprendizado ele se dá através da imitação. Né? Como se aprende a linguagem. Então, o Cristo ele é colocado como um modelo, e o próprio isso sai da boca do Cristo, até onde a gente sabe, está, né, no Novo Testamento. Tem uma coisa muito sutil no Evangelho de João, que só quem eu conheço que entendeu no movimento espírita foi o Emmanuel, que ele vai dizer o seguinte: quando a gente diz amar o próximo como a si mesmo, esse não é um mandamento cristão, é um mandamento que o Cristo assinou embaixo. Mas o amar o próximo como a si mesmo é um ensino do livro do Levítico, é da época de Moisés. Olha que legal. O Cristo, depois que ele viveu conosco, depois que ele viveu ali com os discípulos, quando ele está se despedindo, ele diz: um novo mandamento vos dou. Olha que interessante, um novo mandamento. Uma nova aliança, ele usa esses termos. Depois a gente vai entender o que significa esse termo, que tem uma história de milênios. Um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento do Cristo? Amai-vos uns aos outros, não como a si mesmo mais. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que mudou a referência. Mudou a referência. O que é que o Cristo está dizendo? Eu sou o modelo. Eu sou o modelo de amor. A minha que vocês devem imitar. Quem entendeu isso, pelo menos pelos relatos escritos, quem entendeu isso e expressou isso de forma genial, foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ainda chega a aliviar. Ele diz o seguinte: vocês têm que imitar o Cristo. Mas se vocês não derem conta de imitar o Cristo, imitem pelo menos a mim. Disse o Paulo de Tarso, porque ele chegou numa fase que ele dizia: olha, é o Cristo que vive em mim, quer dizer, meu modelo é o Cristo, ele que me alimenta. Então, quando Kardec usa a palavra modelo, Kardec tem plena consciência disso. Isso aí eu provo. Por quê? Vamos lá. Qual foi o primeiro nome de O Evangelho Segundo o Espiritismo? A imitação do Evangelho. Óbvio que Kardec não estava usando imitação como hoje. Ah, imitação no sentido de é uma cópia barata, né? Ah, não é o original, é uma imitação, quer dizer, uma coisa menor. Talvez por isso ele tenha depois mudado o título, porque talvez ele tenha percebido que as pessoas não tinham mais, a maioria das pessoas, não tinham a compreensão de imitação, como tinha Paulo de Tarso, né, autor da mensagem que a gente está estudando hoje. Não tinha a compreensão de imitação como o próprio Cristo. Não tinha a compreensão de imitação como Aristóteles. Então, quando a gente fala de modelo, a gente fala alguém que deve ser imitado. Como é que o fulano fez? Tá certo? Então, o modelo, ele se liga a esse campo de significado, a referência. Quando a gente fala guia, a gente está falando de uma outra coisa. Né? Aí se aproxima do termo corrente que a gente diz guia espiritual, aquele que orienta, aquele que diz, que aponta o caminho. Então são duas dimensões que o Cristo representa para nós. Ele é o exemplo a ser copiado e ele é o orientador. Ele não é só uma coisa nem outra. porque ele é modelo quando eu penso como é que o Cristo gostaria que eu agisse, né? Como é que o Cristo me orienta a lidar com essa situação, né? Como é que o Cristo me orienta a agir no enterro? Vou pegar esse exemplo só para a gente concluir. Por exemplo, eu sou espírito, eu não vou chorar porque estou no enterro, eu sei da imortalidade. Aí eu digo, tá, mas Jesus chorou no enterro do Lázaro, mesmo sabendo que ele não estava morto. Olha que interessante. Então eu tenho que começar a pensar de uma forma mais sofisticada, assim, né? Talvez o modelo do Cristo seja, mesmo sabendo da imortalidade, no caso dele, mesmo sabendo que Lázaro não tinha morrido, ele compartilhou a dor de quem estava sofrendo. Ele chorou. Entendeu? Isso é modelo. Como é que o Cristo agia? E isso é um desafio intelectual extraordinário, porque não é receita de bolo. A relação de imitação, de mímese, né? de imitação, como Paulo coloca, do imitatio, é uma relação de profundo reflexão, aprendizado, erro e acerto. Então, essa é uma relação enriquecedora que Kardec aponta com Cristo. A de guia é outra coisa. A de guia é assim. Eu caí, eu estou no fundo do poço. Eu preciso de energia moral. Eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a perdoar. E eu me dou conta que, por si só, eu não consigo sair desse buraco que eu entrei. Eu estou tão envolto de ódio que eu não consigo acalmar meu coração. Aí eu faço uma prece e peço ajuda, peço uma intervenção naquele momento. Aí a gente está falando mais do guia. Ou eu não sei o que fazer da vida. Eu não consegui encontrar no modelo para ser imitado uma resposta clara. Então eu preciso de uma informação, eu preciso de uma direção nesse momento que eu não estou conseguindo encontrar. Pode estar no Novo Testamento, pode estar na codificação, mas eu não estou conseguindo. Então, não é só uma referência do que aconteceu, é da intervenção atual. Aí a gente está falando de guia, tá certo? Então, é um assunto que a gente poderia, com certeza, desenvolver muito mais. Mas, assim, Kardec não usa a palavra à toa. A gente não pode, é um ponto que eu vou bater muito, que é uma coisa que realmente eu fico assustado, a gente não pode tratar Kardec de maneira leviana. Kardec sabe o que está fazendo, Kardec sabe escrever muito bem, obrigado. Kardec revisou o Livro dos Espíritos muitas vezes. E como a gente vai ver no próximo estudo, o livro foi revisado, inclusive, pelos Espíritos com todo o critério. Então, assim, não está modelo e guia porque são sinônimos legais. Não, a gente tem que dizer assim, poxa, por que Kardec gastou a sua pena para fazer isso? Tá certo? Monique pergunta o seguinte, vamos lá. Como podemos ter sintonia com Cristo se não temos capacidade de entender a sua grandeza e quem é ele e nem é de forma parcial ainda? Tá certo. Ok, vamos lá, Monique. Como é que a gente pode se relacionar com Cristo se a gente não tem capacidade de entender? A primeira resposta que eu dou é a seguinte, Monique. Como é que nós nos relacionamos com a grande obra de arte? Não há ninguém que entenda em todos os detalhes uma grande obra de arte. Não há. As grandes obras de arte, por definição, são inesgotáveis. Até assim, do ponto de vista humano. Não há, por exemplo, um livro definitivo que explique Shakespeare. Não há. É algo tão rico, que mostram tantas dimensões humanas, que os grandes estudiosos, na verdade, ele acrescenta uma outra dimensão à obra de Shakespeare. Para você ter ideia, tem um livro publicado nos anos 2000, de um autor extraordinário, que é quem estuda hoje, o maior estudioso de imitação e de mímese, chama René Girard, que ele traz uma compreensão do Shakespeare que ninguém nunca tinha tido. Ah, mas Shakespeare tem 500 anos que o povo está estudando Shakespeare. Pois é, mas ele encontrou coisas lá, consenso fundamentado, que ninguém nunca tinha visto. Tá certo? Nós não precisamos compreender completamente para nos relacionarmos. não há nenhum estudioso sério do Novo Testamento que diga que esgota o que tem. Não, expliquei tudo, é isso aqui. Você lê e você entende. Então, a arte, por definição, a grande arte, né? Tá falando de arte, A maiúsculo, ela é inapreensível em todos os seus aspectos. Imagine o Cristo. O nosso anjo da guarda é inapreensível em sua abrangência por nós. Por um simples motivo, o inferior não pode abarcar e compreender o superior. O nosso anjo da guarda pode nos entender completamente. E nos entende melhor do que nós nos entendemos. Tá certo? Mas nós não os compreendemos. Então a nossa relação com o que é maior de nós é sempre uma relação de compreensão parcial. No final das contas, quem exemplifica isso da maneira melhor é o próprio Santo Agostinho. Né? Tem conta-se, né, que ele estava, não sei se foi um sonho, eu acho que está no livro Confissões, que ele queria porque queria entender Deus. Né? Aí tem a história que ele está caminhando na praia, aí vê uma criança, cava um buraco, aí vai lá, pega água e bota dentro. Vai lá, pega... E aí Santo Agostinho diz, mas meu filho, o que é que você quer? Não, vou sacar uma, vou botar uma para cá, vou secar. E ele diz, ah, ele vai explicar que não pode e tal. A criança se transforma no anjo e diz, mas então por que você quer entender Deus? Então, nós nos relacionamos com Deus. A gente vai entender Deus mais do que Deus entende a si mesmo? Nunca. Nem o Cristo. Porque Deus é Deus, o Cristo é Cristo. O que a gente precisa ter é um mínimo de sensibilidade para entender alguns aspectos e compreender que é muito maior do que a gente. Né? Quem é que explica uma quinta sinfonia de Beethoven? Seu ninguém. Seu ninguém. Nem o próprio Beethoven. Porque a linguagem intelectual, intelectiva, discursiva, é incapaz de descrever tudo que está ali. Você pode entender a experiência dele, você pode entender aspectos. Mas você não pode pegar uma quinta sinfonia e uma nona nem se fala e dizer assim, vou escrever um livro explicando tudo o que está aí. Assim, não é considerado nem possível. Então, a nossa relação com o Cristo é uma relação de quem começa a sentir um pouco da beleza dele. Já é muita coisa para a gente. Então, assim, a gente não vai entender nunca quem está muito acima da gente. Em algum momento, a gente vai entender o que é um Espírito Superior, porque nós seremos. Em algum momento a gente vai entender o que é um Cristo, porque nós seremos. Tá certo? Então, a relação é a seguinte: o superior entende completamente o inferior e entende mais do que ele. O inferior não pode abranger o superior. Nenhum de nós é capaz de entender completamente os nossos anjos da guarda. Até porque se fosse, a gente entenderia, porque tem coisa que a gente morre de pedir, como eu, e não vem. 10 anos depois a gente diz, ainda bem que você não me ouviu. Né? Então, não é necessário a gente perceber, mas a gente se comunica. Uma criança não se comunica com a mãe? A criança entende tudo que a mãe pensa? Ela entende todos os dramas que estão passando na cabeça da mãe? Ela entende tudo que a mãe fala? Não. Mas ela entende algo. Então, essa relação é a nossa relação com aquilo que é muito maior do que a gente. Marcelo Lopes. Carlos, do que estudamos na aula passada, penso que talvez poderíamos fazer uma reflexão sobre a distorção da figura do Cristo, o afastamento dessa concepção pelo cristianismo e, consequentemente, pelos cristãos. Uma vez que acontece o mesmo hoje com o espiritismo, esta visão do Cristo como figura central da condição de nossa evolução espiritual não tem sido ignorada propositalmente? A única reflexão, propositalmente, é complicado para mim, tá certo? Mas, assim, o resto eu concordo 100%. É estranho, né? Porque a gente vê que Kardec coloca no texto. Não é uma inferência que eu acho que talvez. Assim, o que a gente pode dizer é que o movimento espírita cometeu uma imensa falha. Nós cometemos, enquanto grupo, uma imensa falha em misturarmos erros de algumas religiões com a figura do Cristo. Em misturarmos práticas que não fazem sentido com a figura do Cristo. Então, assim, é um erro de consequências incalculáveis. Por quê? Como nós vamos estudar no próximo domingo, o Cristo deixa muito claro isso. Se nós não tivermos vinculado a Ele, a gente murcha, a gente seca. E isso não é brincadeira. Então, o que me parece, por um conjunto de motivos aí complicadíssimos, a gente se afastou do Cristo. Mas, tentando resumir uma explicação complexa, Marcelo, o que é que acontece? Kardec é do século XIX. O século XIX é o século de maior combate ao cristianismo da história. Tá certo? Ser intelectual era negar o Cristo, era negar a religião. E essa onda está até hoje no meio intelectual. Muitos espíritas, criando uma fantasia de que Kardec seria um homem do século XIX nesse sentido, e se achando científicos, achavam que era uma coisa inteligente e sábia negar o Cristo. Então, muitos de nós, aí, distraidamente, embarcamos na moda do século. Né? Ser intelectual é ter desprezo por essas coisas, é fazer críticas, é chamar de místico, é menosprezar quem está rezando, etc. O fato é que Kardec nunca autorizou isso, tá certo? Mas aí vem a questão da nossa burrice humana, né? Assim, porque a gente tem pessoas que fingem ser intelectuais e não são capazes de ler Kardec, de ler, está escrito, gente. Então, assim, é triste, porque aí a gente junta dois problemas sérios, uma incapacidade intelectual e uma arrogância de imitar a moda. E aí a gente volta para aquela questão. Ninguém, nenhum ser humano, é capaz de viver sem imitar. Essa é uma verdade chocante que o Cristo ensina. Então, ou você imita o Cristo, ou Kardec, ou você vai imitar os intelectuais da moda, do momento. E parte do movimento espírita resolveu imitar os intelectuais do momento, que às vezes nem intelectuais são, mas que são apresentados como. Então, assim, a gente perde muito. O objetivo inicial dos nossos estudos é simplesmente mostrar o que Kardec pensa. Kardec sempre foi um homem religioso, Marcelo, sempre. Kardec sempre ensinou religião, sempre. Kardec sempre foi uma pessoa profundamente emotiva, ele era muito mais emotivo do que a Amélie Baudet. Isso é dado histórico. Mas nós criamos uma fantasia, e aí me desculpe, irresponsável, de que Kardec seria um homem frio, um cientista do século XIX. Kardec, no século XIX, já entendia as profundas limitações da ciência que hoje os cientistas estão descobrindo e que os espíritas ainda não descobriram. Porque se você pega um cientista atualizado, ele tem uma visão totalmente diferente do que os espíritas científicos têm. Porque a visão científica dos espíritas atuais é a do século XIX. Quem está atualizado não aceita mais isso. Tá certo? Então, assim, a gente tem aí uma confluência muito infeliz. Muito infeliz, tá certo? Então, a gente criou uma fantasia de Kardec que nunca existiu. Pregamos isso aí de uma forma assustadoramente errada e com consequências graves. E no final das contas, nós nos afastamos do Cristo. O que eu posso lhe dizer, desde a época de Kardec até agora, todos essas grandes confusões intelectuais do movimento espírita têm um motivo só: nos afastar do Cristo. Qualquer dia a gente faz um histórico delas, desde a época de Kardec até o que está acontecendo agora na atualidade do movimento espírita. Então, diante dessa leviandade, há uma atuação estruturada, inteligente e muito bem feita das trevas. Também ninguém é ingênuo, nós estamos aqui no ambiente espírita, todo mundo deve ter uma noção como isso funciona. Então, isso há. há uma orquestração que nós entramos inadvertidamente, esquecendo palavras básicas de Kardec. Então, eu penso que é uma responsabilidade nossa trazer essa reflexão, e por isso a gente vai se ater principalmente aos textos de Kardec. Pode ter uma coisa ou outra complementar, para a gente mostrar como Kardec era um devoto do Cristo. A maior parte dos estudos de Kardec foi para honrar o Cristo. A gente vai ver passo a passo no Livro dos Espíritos, até a Gênese. Kardec está sempre reverenciando o Cristo, sempre. Tá certo? Então, assim, é algo que a gente precisa primeiro ver se a gente acredita nisso, se a gente vai levar as palavras de Kardec a sério, ou a gente vai fazer como levianamente muitos estão fazendo, copiando os intelectuais. Ah, é, ele falou do Cristo, mas tudo bem, isso é uma coisinha. Diga, é uma coisinha para você, né? Não para Kardec, não para Paulo, não para Santo Agostinho, não para quem interessa. Então, é uma reflexão difícil que a gente tem que fazer. Mas a única solução real é nós reconhecermos o quão distante nós estamos do Cristo hoje e investirmos diariamente, até o dia do nosso desencarne, em nos aproximarmos do Cristo, intelectualmente e emocionalmente. A gente vai sempre estar voltando a esse ponto da conexão emocional. Carlos, de Presidente Prudente, pergunta: existe alguma simbologia para que Jesus se tornasse invisível diante dos dois chegando na aldeia, quando estes os reconheceram? Carlos, existem muitas. Eu vou falar algumas que já até foi falado, tá certo? Primeiro, assim, é de um bom humor extraordinário, né, gente? A gente tem que ficar feliz com Cristo. Tinha acabado de morrer, né? Já tava contando, assim, piada, no melhor sentido do termo. Você imagina o Cristo chegar para dois sujeitos que foram discípulos dele e dizer: vocês estão tristes por quê? E os caras ficam com raiva. Dizem assim: mas como você não sabe? Como você não sabe porque a gente está triste? Aí ele disse: não, vocês estão tristes por quê mesmo? Você imagina que bom humor fino e extraordinário. Isso foi imitado por Shakespeare. Essa prática do Cristo, porque os grandes entendem quem é o Cristo. Todo grande artista da humanidade entendeu muita coisa do Cristo. O Shakespeare vai usar isso nas suas peças. Por exemplo, o Mercador de Veneza tem uma cena assim, de uma pessoa que aparece para um outro e conversa sobre ela. Né? Assim, eu não vou contar a história, não dá tempo, mas enfim, tá lá. Mercador de Veneza é fantástica essa cena. Mas o Shakespeare tirou daí de Emmaus. Então, o que acontece? Além do bom humor extraordinário, né? Imagina, você morre, aí se materializa, vocês estão tristes. Aí chega para dois amigos: vocês estão tristes por quê? O fulano morreu, foi mesmo. Não estou sabendo. Mas vamos lá, símbolos. Primeiro, o Cristo queria mostrar para eles que o que ele fez é uma costura. Tem um passado e tem um futuro. O Cristo está fazendo ali o que Kardec faz. Quando Kardec faz questão de louvar Moisés e o Cristo, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo: olha, não vem com essa tua ideia revolucionária de que agora vamos jogar tudo fora e tu que sabe a verdade, não. Isso aqui é uma continuidade. Quando Kardec chama o Espiritismo da Terceira Revelação, que ele está dizendo assim, olha, essa brincadeira não começou agora, tá, filho? Vamos com calma. Certo? O que a gente está fazendo é dar continuidade de algo que começou há alguns milênios atrás. Depois a gente trata da datação disso. Então, o primeiro que ele está dizendo é isso. Se vocês não entenderem que nós estamos num processo evolutivo, que tudo tem uma continuidade e que tudo tem um controle geral, vocês não vão entender nada. Então, primeiro ele está dizendo isso. Ele disse: olha, é um processo. Não esqueça que logo em seguida, décadas depois, vai ter o Apocalipse, que vai explicar também tudo em detalhes, né? A gente tem um curso básico do Apocalipse, depois vai ter um aprofundado. Mas, assim, é a mesma coisa nesse sentido, né? Então, assim, não tem essa novidade, né? Não tem a originalidade nesse sentido, não. O que está acontecendo é que houve uma preparação, eu vim e vai ter uma continuidade. Só fica apavorado e assustado quem não entende. É como os espíritas hoje. A maioria de nós nos afastamos do Cristo, nos afastamos do Novo Testamento, nos afastamos do Apocalipse. Ninguém entende nada do que está acontecendo. E não adianta explicar. Eu desisti. Né? Se a pessoa quiser fazer o curso básico do Apocalipse, depois uma aprofundada, eu explico. Senão, não adianta, porque a pessoa não tem referência cultural para entender. O que o Cristo está dizendo também é o seguinte: se você quer entender o que eu estou dizendo, você tem que ter referência cultural, meu filho. Porque o que o Cristo está dando ali naquela caminhada é uma aula de cultura. Introdução à cultura judaica. Introdução à cultura do Antigo Testamento. Introdução às escrituras. O que o Cristo está dizendo na prática é o seguinte, olha que coisa profunda. O Cristo se materializa para dar o seguinte recado: se você não entendeu o que aconteceu antes, você não vai entender o que está acontecendo agora. Kardec faz a mesma coisa. Você tem que entender o que aconteceu antes, meu filho. Não é porque você é espírita que agora você não precisa entender o Novo Testamento. Você não precisa entender o Antigo Testamento, porque Kardec explica tudo. Explica, só que você não vai entender. Você vai pegar a mensagem de Paulo e vai dizer: ah, tem uma mensagem do apóstolo Paulo, legal. E aí? Foi capaz de extrair? Não. Então, talvez, aqui pegando os símbolos mais importantes para a gente nesse momento, Carlos, eu diria: primeiro, para a gente reconhecer, é preciso entender. Quantos de nós nunca tinha entendido a mensagem de Paulo? Né? Várias pessoas dizem assim: ah, agora eu estou entendendo. Mas por que está entendendo? Porque a gente trouxe um pouco da tradição judaico-cristã para entender. Então, assim, é muito importante a gente tá atento a isso. Não dá para ser ingênuo e achar que o Livro dos Espíritos é bula de remédio. Tem gente que trata de bula de remédio. Abre, ah, já está aqui, ah, isso aqui. Mas, meu filho, você entende essa palavra modelo? Você entende essa palavra guia? Você entende o que é que Kardec está dizendo? Você entende o que significa culto para o apóstolo Paulo? Então, assim, o que o Cristo está dizendo, se o Cristo se materializou para explicar, aí, nas minhas palavras, meu filho, você tem que estudar. Se você não estudar, vai acontecer tudo na sua frente e você vai perguntar, não vai acontecer nada? Ou, o que é pior, e a gente já está vendo isso no movimento espírita há um certo tempo, as pessoas ficam desanimadas, abatidas, porque não sabem o que está acontecendo. Além desses símbolos, tem muitos outros. Tá certo? Tem muitos outros. Um, por exemplo, é que o Cristo é o controlador da história. Paulo entendeu isso. Porque Paulo vai dizer que o Cristo foi aquele que sustentou Moisés na travessia do deserto. Olha que coisa extraordinária. O Emmanuel só vai repetir. Eu acho interessante que o povo gosta da intelectualidade. Não, mas esse negócio de dizer que o Cristo estava no começo da história é coisa do Emmanuel. Disse, não, meu filho, isso é coisa de Paulo. Mas como você não conhece Paulo, o Emmanuel está fazendo a caridade de repetir o que Paulo fala de uma maneira mais fácil para você entender. Porque se você pegar a carta de Paulo, você não entende. Você não tem cultura para isso, você não estuda. Aí vem o Emmanuel e conta de uma maneira simples. Aí o sujeito esnoba. Não, porque eu não aceito. Quer dizer, ele não se esforça para entender o que Paulo diz e esnoba o benfeitor espiritual que tem a generosidade de explicar de uma maneira básica para ele entender. Então, assim, se nós não entendermos isso, Carlos, a gente não vai entender o que Kardec diz. E aí é o perigo de Kardec. Kardec tem um perigo. Porque Kardec foi tão generoso com a nossa inferioridade que ele escreveu fácil. Aí o sujeito acha que lê e entende. Não. Está escrito de maneira fácil, mas o conhecimento é muito profundo. Então, eu ficaria com esses símbolos. Tem outros? Tem. Tem o símbolo da refeição, que aí da comunhão, mas aí a gente pode trabalhar, a gente vai trabalhar com certeza em outro momento, tá certo? Marilac. Jesus, o mestre, muitas das vezes exemplificou, posso pensar assim, o exemplo arrasta as palavras. Tá, o exemplo arrasta as palavras quando não se sabe o verdadeiro significado, confunde. Na verdade, Marilac, se a gente pegar os textos do Emmanuel, por exemplo, mas de Kardec, do próprio Espírito Verdade, que a gente vai tratar nisso no futuro, todos nos mandam estudar. Os Espíritos da codificação nos mandam estudar, porque mesmo o exemplo, para quem não está com a mente e o coração aberto, ele também não toca. Tá certo? Claro que o exemplo é o mais importante, é a comunicação mais poderosa. Mas o que eu penso que tem que haver é um sentido de devoção profunda, como Kardec tinha. Sabe, não é seguir tudo que o fulano de tal diz, não é isso, gente. É entender quem nós somos e quem está nos ensinando. Então, é preciso haver uma abertura, Marilá, tanto para os exemplos quanto para as palavras do Cristo. Tá certo? Se eu não tiver o mínimo desconfiômetro, dizer assim, poxa, esse cara sabe muito mais do que eu, deixa eu tentar entender um pouquinho do que ele está dizendo. Então, assim, o Cristo ensinou pelo exemplo, que é a forma mais profunda de ensinar. Mas ele nos dá palavras para que ele nos ajude a entender pelo exemplo. Aí que está a dinâmica, né? Ele foi tão generoso que ele fez e depois explicou. Entendeu a didática do Cristo? Faz e explica, faz e explica, faz e explica. Por exemplo, o Cristo lava os pés de todo mundo. Aí depois ele diz, olha, vocês me chamam de mestre. E é verdade que eu sou mestre. Porque humildade não é se fazer de sei lá, né? Se jogar no chão. Isso aí é problema emocional que a gente tem, mas tem que tratar, não é virtude. O Cristo chega para os apóstolos e diz, olha, vocês me chamam de mestre. E eu sou. Normal. Agora eu lavei os pés de vocês. Por isso, olha aí, por isso eu quero que vocês aprendam também a servir uns aos outros. Então há uma integração, né? No ensino do Cristo, há uma integração de ação e de explicação. Né? Claro, cada contexto é uma coisa. Mas eu penso que nós só vamos conseguir, né, assim, um passo espiritual significativo quando a gente aprender a se abrir para as palavras e para os exemplos. Não sei se respondi, mas se não, pode botar aí. O entendimento vai de acordo com a nossa evolução, Estevão? Eu vou tentar responder aqui imaginando o que você está dizendo, tá? O entendimento vai de acordo com a nossa evolução? Sim e não. Porque tem o elemento do livre-arbítrio. Por exemplo, eu com a evolução que eu tenho hoje. Evolução X, beleza. Ok. Eu posso, com a mesma evolução que eu tenho hoje, ter uma postura de dizer, eu não preciso disso, eu já sei tudo, eu já decorei o livro dos Espíritos, e me fechar para uma relação emocional com Cristo. E com a mesma inferioridade que eu tenho hoje, eu posso chegar e dizer assim, eu reconheço que esse Espírito é muito maior do que eu. Então, eu vou me devotar a assimilar o que ele me ensina. Entendeu? Porque a compreensão está... Óbvio que é evolução, mas o que eu quero destacar é o seguinte, Estevam. A nossa postura emocional ela pode acelerar ou retardar o nosso progresso evolutivo. Então, nós compreendemos de acordo com a nossa evolução. Mas, se a gente tiver boa vontade, humildade, um pouco de humildade, de reconhecimento e pedir ajuda... nós vamos evoluir mais rápido. Tá certo? Então não é uma coisa fechada, é a questão do livre-arbítrio. Né? Nós poderíamos estar um pouco melhor, um pouco pior, de acordo com a nossa disposição. Então, sim, no geral é evolução, mas a nossa disposição altera, né, a nossa capacidade de compreensão. Os discípulos e os apóstolos do Cristo, na época, eram todos tão falhos, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que os caracteres do verdadeiro profeta incluem superioridade moral e intelectual. Jesus se cerca justamente dos imperfeitos. Fala de uma forma tão bonita sobre Jesus. Ok. Vamos lá. Quando Kardec fala dos caracteres do verdadeiro profeta, ele está falando de um verdadeiro profeta, quer dizer, de um grande profeta. dos apóstolos do Cristo, a gente vai encontrar no Colégio Apostólico um número muito variado, assim, graus evolutivos muito diferenciados. Tá certo? Graus evolutivos muito diferenciados. Então, primeiro isso, né? Não era todo mundo do mesmo nível espiritual. Lá vou eu me arriscar e passar vergonha, mas vamos lá. A título didático, que se eu errar, me perdoe. Vou pegar um exemplo extremo que fica mais fácil, aí eu não erro. A evolução de um Judas Iscariotes é muito diferente da de um João Evangelista. Entendeu? É bem diferente. Então, a gente, Kardec não está falando dos apóstolos. Aí, se a gente vai achar que todos os apóstolos eram... Porque o profeta é o que se apresenta como profeta. Deixa eu tentar outro caminho aqui. É alguém que é referência. Quando a gente fala de profeta, a gente fala de um Isaías, a gente fala de um Jeremias, a gente fala de um João Batista, a gente fala de grandes missionários, a gente fala de um Kardec, a gente fala de um Francisco de Assis, tá certo? O que Kardec ali está diferenciando são esses indivíduos e aqueles que afirmam que são grandes como esses, tá certo? Para você ser um falso profeta, não basta ser espírito inferior, senão eu seria. Mas eu, enquanto espírito inferior, começar a me colocar como um verdadeiro, como um profeta, aí eu já estou mentindo. Então, assim, o que é o profeta? O profeta é um grande líder espiritual. Tá certo? Para a gente entender isso. Para você ser um grande líder espiritual, você tem que ter uma grande evolução. Tá certo? Então, por exemplo... Sei lá, na época dele, se o Pedro se apresentasse como um grande profeta, ele se tornaria um falso profeta, porque ele não era. Na época dele, não estou falando de Pedro hoje, nem estou falando do Pedro no final da vida. Estou falando do Pedro, né, ali no começo do aprendizado, nos primeiros anos escolares com Jesus. Aquele Pedro, ele não é um grande profeta. João Batista já é um grande profeta. Então tem que ver de quem a gente está falando. Agora sim... O Cristo se cerca de indivíduos que não são grandes profetas. Até porque senão toda a humanidade, todos nós nos sentiríamos excluídos. Dizem, poxa, não dá nem para chegar perto desse povo. Quem tivesse lucidez se afastava. Então Jesus escolhe, com o critério dele, espíritos de vários graus evolutivos. De vários, tá certo? A gente nem conhece direito a vida de todos os apóstolos, não é verdade, seja dito. Mas a gente sabe, por exemplo, que um dos apóstolos meio que deu para trás, ficou fazendo associação com os fariseus, né? Um dos Tiagos, tem um outro Tiago que não fez, são dois Tiagos. Tem o Tiago, irmão do João, que foi outra coisa, mas teve um que deu uma dor de cabeça desgraçada pro Paulo e quase atrapalha a missão toda do Paulo, que na verdade era o projeto do Cristo, pro cristianismo inicial. E aí teríamos um problema gravíssimo, porque o cristianismo teria morrido no começo. Mas aí a gente vê Paulo e vê Pedro balança, mas no final das contas o Pedro entende que o Paulo estava certo. Então assim, a gente tem desde um João Evangelista, um Pedro intermediário, um Judas Iscariote, talvez entre um Judas esse Tiago que no fundo queria tornar o cristianismo uma seita farisaica, uma seita judaica. Então, assim, é bem complicado, tá certo? Mas eles não estão agindo como profetas. O profeta age por si. Eles são discípulos, é diferente, tá certo? O profeta aí que Kardec está colocando são os missionários. Então, os outros são apóstolos, e nem todo apóstolo entraria nessa categoria de profeta, até porque eles são apóstolos, quer dizer, eles são discípulos, eles são aprendizes do Cristo. No Novo Testamento, que a gente tem como profeta, no sentido mais tradicional do termo, é só João Batista. João Batista era primo do Cristo, mas João Batista faz seu desenvolvimento sozinho, né? Participou de algumas seitas, dizem, né? Enfim. Teve conhecimentos, alguns dizem, do Egito, é outra história, a gente pode trabalhar isso no módulo Doutrina Secreta. Mas o fato é que ele, cuidado com o que eu vou dizer, né? Ele se fez sem um convívio do ensino direto do Cristo cotidiano. Os outros tiveram ali o amparo do Cristo, o Cristo estava abraçando eles, estava protegendo, estava mostrando, ó, é assim, João Batista teve que se virar mais ou menos sozinho nesse sentido. Tá certo? Então, são estaturas diferentes. Não quer dizer porque o Pedro, no começo, vacilava, ele era um falso profeta. Não, porque ele não era nem profeta, ele não entrava nessa categoria. E Kardec vai dizer, a questão dos apóstolos, elas vão, né, assim, vai ter os vários níveis evolutivos. Claro que a gente não pode, né, cravar exatamente, mas a gente pode distinguir alguns diferenciais, né, de um João Evangelista, um João Batista, um Pedro, um Tiago que faz negócio com os fariseus e um Judas Iscariotes. Tem uma escala clara aí, pelo menos para a gente ter uma certa gradação. Gente, se eu não estiver conseguindo responder, avisem. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Jonas. Todos os habitantes da Terra, em ambas as dimensões, estão vinculados ao Cristo, mesmo aqueles que aparecem? Mesmo aqueles que aparecem em nome dele? Parecem? Tá, eu vou tentar responder aqui pelo que eu entendi. Todos os habitantes da Terra estão vinculados ao Cristo. Tá certo? Isso é muito claro. Muitos podem não conhecer o Cristo histórico, né? Buda não conheceu o Cristo histórico, até porque nem tinha. Tá certo? Os missionários que vieram antes nem tinham, não tinham. Tá certo? Grandes instrutores, grandes mentores do hinduísmo, que é bem mais antigo, aí se fala de 3, 4, 5 mil anos atrás ou mais, vieram em nome do Cristo. Né? É preciso entender que ele não é ele não tem um cargo no sentido burocrático. Ele é um representante de Deus para o mundo. Então todas as decisões de mais alto nível são tomadas com ele e com Deus, né? Aí não me pergunte como é que se funciona, não tenho a menor ideia, acho que não vou saber nos próximos muitos milênios, tá certo? Mas a compreensão de Paulo é essa, né? E a compreensão de Kardec, aí não tem nem o que discutir. Quem é que manda? Kardec diz, quanto mais elevado o espírito, mais poder ele tem. Palavras de Kardec. Então, se o Cristo é o mais puro, é o mais próximo a Deus, é o mais perfeito, então é ele que manda. Falando numa linguagem mais direta. Então, é o Cristo que seleciona as principais reencarnações da Terra ou Deus, né? Aí entra no interface que eu digo que não adianta, mas são os dois. Tá certo? Ah, mas o Buda, com certeza, entenda. Espírito superior não briga com um espírito mais evoluído do que ele. Tá certo? Então, assim, os missionários da Terra estão todos vinculados ao Cristo. E o Cristo atua no mundo, isso é que é extraordinário, antes dele reencarnar. Como Paulo compreende de uma maneira assim, é extraordinária a compreensão de Paulo. Tá certo? Paulo vai dizer, olha, quem sustentou Moisés foi o Cristo. A gente precisaria de mais estudo. Será que muitas vezes, quando diz o Senhor apareceu, ele não está falando do Cristo? Né? Aí teria que trabalhar o texto, tá certo? Mas assim, a compreensão de Kardec é essa. O Cristo é o rei da Terra. Outro dia, num curso, eu falei que o Cristo era o governador, e aí uma pessoa espírita anticristã, né, já existe isso, veio, não, porque isso é coisa do Emmanuel. Aí eu reconheci, eu pedi desculpa. Eu digo, tá certo, é coisa do Emmanuel, porque coisa de Kardec é rei. Então, para Kardec, o Cristo é o rei do mundo. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira realeza, quer dizer, os reis da terra mandam no seu reino, o Cristo é o rei da terra. Então, sim, tudo passa pelo Cristo, né? Não precisa ele, mesmo antes dele reencarnar. Pergunta: Jesus, o mestre, muitas vezes. Ah, tá ok, a Malak está perguntando aqui, a pergunta dela, a questão assim, se não é por conta da palavra que a gente vive muitas ilusões. Marilac, na minha opinião, não. Tá certo? O nosso problema central, Kardec coloca no final da Gênese. Os espíritos inferiores carregam revolta e muitas vezes o ateísmo. A nossa dificuldade é sermos submissos a quem merece. Né? É triste, mas assim, a gente vê gente que é tão valente em relação a tantas coisas, mas é submissa em relação aos poderes do mundo. Né? Quando eu penso que a gente tem que ser submisso aos grandes, ao Cristo, a Kardec, aos espíritos superiores. Então, o nosso problema central, o Emmanuel trabalha muito isso, desenvolve essa ideia de Kardec, Kardec coloca na Gênesis, Emmanuel desenvolve no A Caminho da Luz, é o nosso problema do sentimento. A gente tem dificuldade em sentir, a gente sabe que o Cristo quer nos curar, mas a gente sabe que essa cura vai ser dolorosa. Então, a nossa relação com Cristo, no fundo, é uma relação que às vezes é interrompida porque a gente não quer que ele nos cure. Está no Novo Testamento, é extraordinário. Cristo diz assim: eles não, vou aqui minhas palavras, né? Eles não querem nem me ver, nem me ouvir, para que não creiam e eu os cure. Eu fiquei com teclas, dizendo, mas como assim? O cara não quer ser curado? Que história é essa? Até que eu entendi que a cura dói. A cura dói. Então a nossa dificuldade em relação ao Cristo não é dificuldade de palavra, porque é mais claro que Kardec é impossível. O Espiritismo é eminente cristão, o Cristo é o Espírito mais perfeito, o Cristo falou a maior sabedoria, o Cristo era animado por Deus. Como é que um Espírita não entende isso? Não, um Espírita pode discordar, mas um Espírita. Então a nossa dificuldade é emocional. Se você observar, normalmente essas pessoas metidas a intelectuais, a religião, Cristo, não sei o que, são pessoas secas. São pessoas que têm muita dificuldade emocional e que não estão trabalhando essa dificuldade. Dificuldade emocional todos temos. Porque no fundo dói. Então, a grande questão, e aí Leon Denis está acima de todos, nesse ponto, né, assim, para mim, né, assim, que explica isso de uma maneira extraordinária, é que a gente ainda não sabe lidar com a dor. Então, abrir-se para crescer espiritualmente, para ser curado pelo Cristo, vai também ter a sua dimensão de dor. E muitas vezes a gente não tem coragem. Então, observe, normalmente quem tem essas posturas, né, de afastamento do Cristo, é medo, é medinho de sofrer. Pode olhar bem no fundo do olho, ver se você não vai ver isso. Está com medinho, sabe que dói muito, sabe que arde. Sabe que na hora que botar o remédio verdadeiro na ferida, vai doer e muito, e vai chorar. Então a gente se afasta, a gente não quer. Certo? Então, a dificuldade que eu vejo, concordo 100% com Kardec e com Emmanuel, é essa. É uma dificuldade de abrir o nosso coração. Vamos lá. Ok, vamos lá. Gente, vamos lá então, já caminhando aqui, né? Temos aí 15 minutos. Se tiver alguma questão que eu não vi, que eu pulei ou que eu não respondi adequadamente, nós temos aí mais alguns minutinhos. A dor de Paulo foi a dor de Paulo na estrada de Damasco. Sim, na verdade foi a dor de Paulo a partir da estrada de Damasco, né? O Emmanuel faz um trabalho fantástico em narrar os bastidores, né? Paulo foi 3 anos para o deserto, depois, se eu não me engano, ficou 8 anos meditando, sozinho. Imagina a dor desse espírito. Imagina você olhar o que é que você fez. Porque ele não só errou, ele tentou destruir o movimento do Cristo. Né? Imagina como é lidar com um erro desse porte. Então, assim, ter que encarar tudo isso é profundamente doloroso. Mas assim, a comparação é perfeita, Aníbal, é isso. Nós precisamos reconhecer as nossas dores. Né? Em algum momento a gente precisa conversar com Cristo e pedir perdão. De verdade, de coração aberto. Claro, se tiver algum anjo aqui, um espírito superior, eu sempre digo assim, por favor, essa parte você tampa os ouvidos. Mas para nós aqui, é preciso. É preciso a gente se preparar e querer abrir o coração e dizer, ó, é isso, fiz sim, fiz. Matei, roubei, desejei, caluniei. e quer a tua ajuda. Eu preciso de ti. Paulo é um exemplo perfeito de um apóstolo coerente. Ele era extremamente corajoso, não tinha medo de morrer, não tinha medo de ser preso, tinha medo de chibatada, não tinha medo de navio, foi assaltado, foi espancado, assim. E não se submetia a ninguém, nem a Pedro. Mas era absolutamente submissa ao Cristo. Essa é a verdadeira submissão. Normalmente a gente faz o contrário, né? Fala mal de Kardec, desvaloriza Leon Denis, desvaloriza Bezerra. Fácil. Aí vai para as formalidades, para os grupos sociais espíritas. Aí é submisso. Aí sabe que está errado e fica caladinho para não gerar intriguinha. Aí vê que o sujeito está fazendo desgraça. Ah, mas é nosso irmão. Eu digo, interessante, né? Para falar mal de Kardec, de Leon Denis, de Bezerra, é de uma coragem extraordinária. Agora, para fazer uma crítica construtiva a um cara que tu sabe que está agindo de má fé e prejudicando o movimento espírita, tu não fala porque tu está fazendo caridade. Tem muita gente assim no movimento espírita. Para mim, Paulo é o modelo. Né? Então, assim, Paulo defendia o Cristo, mas era extremamente obediente. Porque ele sabia que o Cristo era modelo e guia. Então, o nosso processo de regeneração junto com Cristo, ele está vinculado à nossa capacidade de lidarmos com a dor. Né? O Cristo, né, é aquele que idealiza o culto harmônico do bem. É o arquétipo, é o homem-deus. A gente precisa permitir que emocionalmente ele entre nas nossas vidas, como sempre fez o senhor Allan Kardec. Kardec era tão devoto que Kardec fazia prece escrita sozinha, pessoal, para ele. Você vê as preces de Kardec, Nossa Senhora, você se comove, você diz, não, isso aqui é de quem realmente, sabe, tem a religião na veia. Então, é importante a gente entender isso. Ah, vamos lá. Mas nós deveríamos realizar crítica aos que integram o mesmo grupo de trabalhadores que nós? Eita, que pergunta legal. Você nem... Vamos encerrar com essa pergunta, viu, gente? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Perguntaram isso para o São Luís. E São Luís diz assim, eu vou responder de acordo com a minha elevação. Então vê como a coisa é delicada. Eu acho assim. Sugestões. Mas é importante ler lá São Luís. Primeiro, medite profundamente antes de criticar. Sabe assim? Ah, vi errado, calma. Deixa eu meditar sobre isso. Primeira coisa, né? Avaliar. São Luís vai dizer o seguinte, se o erro é da pessoa, é problema dela. Né? É aquela história, é a vida pessoal dele, é a vida dele, tem nada a ver. Né? Ah, porque o fulano tá com a amante, a Beltrana tá com a... O que é que eu tenho a ver com isso? Se não vier me pedir sugestão, eu já tenho problema demais, não preciso dos outros não, pode ficar aí. Se precisar sugestão, eu dou. Então a gente tem que separar isso, né? Assim, sem esse... Cada um toma conta da sua vida. Tá certo? Então isso é muito importante, né? Nós não podemos estar exigindo a conduta de ninguém, a não ser a nossa. Então o primeiro ponto é esse, tá certo? Se nós estamos na esfera de erros doutrinários, né, aí tem que ver a melhor forma, o melhor momento de conversar sobre isso. Tá certo? Nós não devemos ser esses acomodados, mas também não devemos, em nome da caridade, pode pisar no nome de Kardec, pode pisar no nome do Cristo, isso e aquilo. Então, assim, eu não posso dar ideias específicas, são situações muito delicadas. Mas eu penso que o ponto inicial é a gente meditar e estudar bastante a questão. Ah, para mim está totalmente errado. Beleza. É um problema pessoal ou é um problema doutrinário? Ah, porque o fulano bebe muito, mas é com o meu dinheiro? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou orar para ele beber menos ou para ele não beber, sei lá. Né? Então a gente tem que ver de que esfera a gente está tratando. Não, o fulano está no centro espírita pregando que Kardec não tem nada a ver com Cristo, que a reencarnação não existe. Aí tem que arranjar um jeito de chegar no responsável da palestra, enfim. Aí tem que ver quem é o responsável e tentar contribuir. Olha, os problemas doutrinários, ok. Tem que ser falado. Tem que ser falado. Mas assim, aí é experiência pessoal, gente. Não sei se isso é válido para todo mundo. Tem que ser falado, mas as pessoas não estão nem aí. Então, aí você tem que pensar qual é a estratégia. Vale a pena falar? Não vale falar? Em que momento deve se falar? Porque senão você vai passar a vida só. Tem tanta coisa estranha no movimento espírita, das maiores instituições espíritas, a maioria está tudo doutrinariamente esculhambada, desculpa o termo, que se a gente for perder tempo para falar tudo, eu não faço mais nada na vida. Então, assim, a gente tem que avaliar e se perguntar qual é a minha responsabilidade em relação a isso. Tá certo? Então não posso dar nada pessoal porque eu não sei, mas assim, qual é a sua área de atuação, até onde vai sua responsabilidade e qual é a melhor forma de falar, né? Tem que se ponderar tudo isso. Às vezes dá um texto, olha, você está dizendo isso, mas eu fiz uma pesquisa séria, dediquei aqui um certo tempo, uns certos meses meditando a questão. Exatamente, então assim, você pode fazer o seu dever de casa, diz, ó, isso aqui não pode, então tá aqui os textos, tá certo? Então eu vou dar um exemplo bem, bem simples e prático para vocês entenderem. Resolveram dizer que lembrar de vida de existência passada era errado, era crime. Virou crime, não pode, tá tudo errado porque a instituição tal proíbe e tal. Fui pesquisar. Kardec publica Lembranças e Não Proíbe. Leon Denis publica um livro dizendo que ele lembrava das vidas passadas e conta algumas coisas. Ivone do Amaral Pereira conta, escrito do punho dela também, que ela lembrava das vidas passadas, das existências passadas, e o Chico Xavier também. E aí? E aí, como é que a gente fica? Kardec, Leon Denis, Ivone do Amaral e Chico Xavier. Estão todos errados e você está certo. Legal. Aí eu lembro que eu fiz uma pesquisa, né? E quando você mostra, as pessoas dizem, não, mas a instituição tal diz que não pode. Você vai fazer o quê? Tá bom. Você segue a instituição, eu sigo Kardec. Não estou dizendo que tem que fazer regressão de memória, que tem que lembrar a vida passada. Não é essa a questão. A questão é, hoje, muitas instituições colocam, às vezes com honestidade, às vezes com malícia, que é algo proibido. Que é que sempre que falar de lembranças de existências passadas, se está cometendo erro. Esse é o ponto. Eu digo, tá, mas se eu acreditar nisso, Kardec, quando vai fazer pesquisa da vida passada dos outros, e ele publica isso e não faz nenhuma crítica, ele tá assinando. Leon Denis, quando conta que ele lembrava das vidas passadas, Leon Denis sabia a relação das doenças que ele vivia com os erros do passado. Então, Leon Denis também está errado, continuador de Kardec. Legal. A Ivone do Amaral Pereira lembra de suas vidas passadas desde os 7 anos de idade, 8 anos de idade, algo do tipo. Também ela está errada. E o Chico Xavier também lembra. Tem até alguns documentos que dizem que estão na FEB que ele rascunhava as lembranças e associava não só a dele, mas do entorno dele. Ah, fulano foi Beltrano, não sei quem foi Beltrano. Ok. Como é que a gente fica? Aí você pega os textos, organiza e tal, e dá para as pessoas. Não adianta nada. Então, assim, eu não acho que a gente tem que ficar calado, mas eu acho que a nossa resposta tem que ser Kardec, pesquisa séria. E assim, já encerrando, e é o apelo que eu faço para vocês. Não percam tempo com quem está aí. Vamos investir na nova geração. vamos divulgar esse material e confiar em Deus. É só isso que eu acho que é só isso, mas isso é muito para a gente que, para nós, né, os que somos espíritos inferiores. Se a gente ajudar a nova geração a pelo menos saber que existe uma outra referência, eu acho que para nós já é muita coisa. Tá certo? Um espírito que vai estar aí igual a Ivone do Amaral Pereira, com seus 10, 15 anos, tendo regressão espontânea feita pelo Bezerra de Menezes, e todo mundo dizendo que ele está doido, de repente ele encontra materiais que diz: não, meu filho, você não está doido, você está tendo uma experiência difícil. Né? Que não é aconselhável para todo mundo, como nada é aconselhável para todo mundo, fora a água, né? Tá entendendo? Mas assim, para algumas pessoas é adequado, claro que é. Não posso achar que Kardec foi irresponsável, não posso achar que Leon Denis foi irresponsável, eu não posso achar que a Ivone do Amaral e o Bezerra, que acompanhou a encarnação dela de perto, foi irresponsável, eu não posso achar que Eurípides Bassanufo, nosso diretor espiritual, na última encarnação, conta aos alunos dele adolescentes que ele contava as encarnações dele, ele lembrava a rua e o número da casa que ele tinha morado. Assim, é demais. Eu achar que todo esse povo é irresponsável e você, porque é diretor da instituição, não sei o que sabe das coisas, pelo amor de Deus, eu sou espírito inferior, mas não sou burro, né? Vamos com calma, vamos com calma. Inferioridade sim, burrice nem tanto. Então, assim, o que é que acontece? A gente tem que estudar primeiro, avaliar tecnicamente, ver se está em Kardec, ver se tá, onde é que a gente fundamenta a nossa ideia e, com muita tranquilidade, partilhar isso com o movimento espírita, com aquelas pessoas que queiram, mas assim, o nosso papel não é converter nem convencer ninguém. Eu imagino isso, é o que eu digo para mim. Nosso papel é compartilhar. E hoje a internet é ótima, você manda, se a pessoa não quiser, ela nem abre. Ela sabe, ó, não quero receber mais. Tá bom, meu filho, seja feliz. Não dá para dar conta de tudo. Então eu penso que o nosso papel é compartilhar com quem quer, com quem talvez queira. Mas assim, como ensina Kardec, não perca tempo com quem não quer não, que você, o tempo que você tá perdendo com quem não quer, você vai ter 30 que quer. Tá certo? Então assim, compartilha, divulga, e acabou-se, sabe? Não adianta ficar abalado, não adianta ficar sem dormir, não adianta ficar chateado. Não adianta, porque no fundo a gente está tratando de uma coisa que a gente tem que respeitar: a disposição do indivíduo em enfrentar as próprias dores. Porque no final das contas é isso. Quem evolui de verdade está enfrentando as próprias dores. E é um convite doloroso no fundo. Né? No fundo ele está dizendo: fulano, você vai ser feliz, mas tem que atravessar o inferno. Você quer? Né? Tem que atravessar o deserto de pés descalços. Você quer? Tem que atravessar o deserto, mas as nossas provisões são poucas. Você quer? Então a gente também tem que entender. O indivíduo tem direito, não. Por enquanto, não. Então, não penso que um debate meramente intelectual convença a quem já decidiu que não vai querer atravessar. Mas eu acho que há muitas pessoas de boa vontade, de coração aberto, que querem. Essas a gente deve compartilhar. Fulano, escuta isso aí e vê o que é que tu acha. Ah, não gostei não, isso é um doido. Ah, então tá bom. Tá resolvido, gente, tá resolvido. Tá certo? Então, assim, eu penso que o nosso papel é fundamentar em Kardec e compartilhar. Se a gente fizer isso, até onde eu consigo entender, a gente vai estar contribuindo. Tá certo? Enfim, e ninguém, graças a Deus, nasceu colado, né? Então, assim, eu acho que a gente não deve se descolar do Cristo nem de Kardec. Aí o prejuízo é grande. Tá certo? Bem, gente, estamos aqui caminhando para o final, exatamente 8h30. A minha voz ainda vai acabar qualquer dia desse, mas eu vou ver se eu boto alguém aqui pelo menos para fazer as preces depois. Mas assim, gente, quero dizer que estou extremamente feliz com o nosso encontro, gostaria de estar vendo, né, os rostos de vocês, mas se tiver dúvida, né, amanhã a gente responde. No próximo encontro vocês já receberam o texto, talvez vocês recebam até de novo, vou ver se eu dou uma melhorada, se eu acrescento mais algumas coisas. Aliás, vou acrescentar sim, vou mandar um texto ainda, é esse e mais alguma coisa, quem já leu não perdeu. E aí a partir do próximo encontro a gente já começa com vocês tendo lido os textos. A nova geração já está no mundo. Se a gente conseguir sentir o Cristo, viver o Cristo, seguir Kardec, nós já vamos estar colaborando com eles. E se a gente conseguir levar para eles essa referência do Cristo, essa referência de Kardec, a gente já fez bastante coisa, porque são espíritos superiores, né? É outra coisa, é outro bicho, como eu digo, é outra espécie. E que se a gente conseguir ajudá-los, eu penso que vai ser muito bom, né, ganhar esses amigos. Bem, gente, eu vou fazer aqui a nossa prece, tá certo? Para a gente já encerrar. Obrigado, mestre, pela tua vinda ao mundo, mas também por Allan Kardec e por todos os amigos espirituais que nos amparam, orientados pelo Consolador. Que a tua luz possa tocar a todos nós nesse instante, a nós, aos nossos familiares e, em particular, aos nossos familiares e amigos que estejam enfermos, doentes, necessitados, que eles recebam de nós, de nosso grupo, nossas vibrações de amor, de paz, de otimismo e de coragem, porque sabemos, tu foi crucificado, mas logo em seguida estava caminhando com os teus discípulos que também nos representam, explicando para nós, humanidade, o que tinha acontecido, o que aconteceu e o que viria por acontecer, porque sabemos que tu controla os destinos do mundo. Por isso, confiamos no teu amor. Que assim seja. Pessoal, obrigado por ficar aqui até essa hora. Um grande abraço. Que vocês tenham uma ótima semana. Né? Quem tiver no WhatsApp amanhã nos falamos um pouco mais. Quero dizer que para mim e para todo mundo do Grupo Marcos, assim, tem sido uma alegria imensa. E realmente nós temos a esperança que pelo menos muitos de vocês vão estar, né, já integrando essa equipe para a gente estar mais perto ainda, tá certo? Obrigado pelos obrigados, né? Que vocês realmente fiquem em paz.